A ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, foi ao Supremo Tribunal Federal a respeito de declaração de entrevistados, né? Aquela tese de repercussão geral sobre responsabilização de declarações de terceiros a veículos jornalísticos. Então a gente vai aqui tentar explorar um pouco, né, para o STF, qual é a tese, o que a ABRAGE propõe, né, qual deve ser a melhor solução para um assunto que é bastante sensível, sem dúvida alguma. E o nosso convidado, o nosso especialista convidado, professor doutor Carlos Eduardo Lins e Silva, da Escola de Comunicações e Artes da USP, é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados, é nosso colunista. Bom, a questão é que, segundo a ABRAGE, o objetivo da iniciativa é levar ao Supremo esse pedido com detalhamento dessa tese fixada no julgamento que foi concluído em novembro do ano passado. Então, muito resumidamente, para o professor começar a fazer a sua avaliação, o primeiro aspecto dessa avaliação, para o STF haveria punição se existem indícios concretos sobre falsidade de imputação do crime e se o veículo deixou de observar o dever de cuidado de verificação, né, dos fatos, da veracidade dos fatos. E para a ABRAGE, admite-se análise posterior à publicação para verificar a possibilidade de exercício de direito de resposta. Professor, é muito diferente do que ocorre hoje. Como é que o senhor está vendo essa discussão dessa tese tão importante?
Roxana, em primeiro lugar, eu não sou advogado, eu não sou especialista em direito, então eu não posso entrar nos detalhes jurídicos da questão. Mas eu me guio muito sempre pelo que diz a advogada Thaís Gasparian, uma das fundadoras do Instituto Torna Voz, que é uma das vozes mais importantes na defesa da liberdade de expressão na história contemporânea brasileira.
Sim.
E a Thaís e as colegas dela nesse instituto dizem que o que aconteceu, na verdade, foi que essa decisão do Supremo, ela é meio que uma colagem de vários pareceres de ministros diferentes. E que a resolução final do Supremo, ela ficou um pouco confusa, com opiniões que, se não chegam a ser divergentes entre si, pelo menos várias vezes são contraditórias. Então, o que eu acho que a ABRAGE está pedindo e o que o Torna Voz pede e que muitos veículos de jornalismo também estão reivindicando é que o Supremo esclareça melhor essa questão. Porque, Roxane, o Supremo tem uma bela história de defesa da liberdade de expressão no Brasil nos últimos anos. O ministro Aires Brito foi o líder da decisão que acabou com a lei de imprensa da ditadura militar. E a ministra Carmen Lúcia, que, se não me engano, ainda está trabalhando no Supremo, ela foi a líder da decisão sobre a liberdade na divulgação de informações biográficas. E ela, na sua decisão, usou aquela expressão que ficou célebre, cala a boca já morreu, que é uma espécie de marco do fim da censura prévia e da censura de um modo geral na história brasileira contemporânea. Então, é uma contradição que esse mesmo Supremo agora esteja tomando uma decisão que pode ser interpretada como algo que acabaria com as entrevistas. Simplesmente seria impossível ou imprudente um veículo jornalístico fazer uma entrevista com qualquer pessoa. Porque se essa pessoa disser alguma coisa mentirosa ou caluniosa, o veículo também seria responsabilizado de acordo com algumas das interpretações que se dão a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o que está se pedindo, eu acho que basicamente, é que o Supremo esclareça de forma minuciosa qual é a tese, para que esses temores de que o cerceamento da liberdade de imprensa sejam definitivamente afastados mais uma vez.
Sim.
Porque, por exemplo, Roxane, aqui eu estou falando com você, a entrevista é ao vivo. Então, ao vivo, não está claro se as entrevistas ao vivo também seriam abrangidas por esse conceito de que se o entrevistado disser alguma coisa mentirosa ou caluniosa, o veículo seria responsabilizado também. Mas, como você disse, eu também sou colunista da Rádio USP. Então, as entrevistas que eu faço para a coluna, elas são gravadas. Então, vamos supor que eu estivesse conversando com a sua colega Márcia Plasques e que eu tivesse um desafeto na USP e resolvesse nessa entrevista dizer que esse meu desafeto cometeu um crime qualquer. essa entrevista iria ao ar e não seria só eu o responsável por uma calúnia, por uma infâmia, uhum. por uma injúria. A Márcia Blasquez, que estava me entrevistando, e a Rádio USP também seriam responsabilizados. É. Isso seria simplesmente o fim da entrevista na imprensa. E não é viável fazer jornalismo sem fazer entrevistas, como todos nós sabemos, e acho que até o nosso ouvinte também sabe. Todos sabem que o jornalismo, em grande parte, se baseia em entrevistas. É claro que quando você faz uma entrevista que vai ser publicada depois, vai ser editada, um veículo responsável, um jornalista responsável, e se está diante de uma acusação grave, esse veículo e esses jornalistas vão tentar fazer com que essas acusações sejam minimamente checadas, minimamente investigadas. Uhum. Mas, por vezes, isso não é possível, porque o assunto é muito complexo, como eu acho que foi o caso que gerou essa decisão controversa do Supremo Tribunal Federal, que envolvia uma acusação contra um militante político de ter participado de um atentado terrorista durante a ditadura militar, e essa entrevista com essa acusação foi publicada pelo Jornal Diário de Pernambuco. Essa acusação, que era caluniosa, ela não foi devidamente checada, ou pelo menos não se colocou na reportagem quando editada uma dúvida de que aquela acusação poderia não ser verdadeira. Uhum. Mas a responsabilidade, basicamente, é do entrevistado, não é do veículo. E, além disso, como a Thaís Gasparian também já afirmou num artigo recente, nunca é demais lembrar que a Constituição Federal já tem um mecanismo previsto para restabelecer a verdade, que é o direito de resposta.
Esta é a
Está
questão.
Está na Constituição, não é?
O senhor tocou num ponto fundamental, que seria a segunda questão. Então, há plena proteção constitucional à liberdade de imprensa. A preocupação é essa, me parece, de ambos os lados. O senhor disse, olha, já há, né, importante defesa da corte em relação a isso, a temas relacionados a esse ponto constitucional. O direito de resposta, como hoje está em vigor, não funciona apropriadamente? Os que são contra isso dizem, não, mas o direito de resposta não tem a mesma proporção que o fato divulgado. Gostaria de ouvi-lo sobre isso.
Olha, em parte isso é verdadeiro. Existem alguns estudos de jornalismo no Brasil e fora do Brasil que mostram que uma acusação, quando veiculada pela primeira vez, ela tem uma repercussão muito maior, e ela, digamos, fica mais fixada na memória coletiva das pessoas que leram ou ouviram aquela notícia do que o eventual direito de resposta. E também é sabido que no passado e até atualmente, o direito de resposta muitas vezes não é dado com a mesma proporção da acusação. Então, por exemplo, uma acusação feita contra alguém que sai numa reportagem, no caso de um jornal impresso, na primeira página do jornal impresso, ou no caso de um jornal de rádio ou um jornal de televisão, sai na escalada da chamada do programa. Depois o direito de resposta sai, no caso do jornal, numa nota pequena, numa página par do jornal impresso, ou sai numa nota de poucos segundos no meio de um jornal radiofônico ou televisivo. A repercussão não é a mesma. Então, o direito de resposta, embora esteja previsto na Constituição, e embora seja obrigatório, e embora tenha um efeito reparador de alguma forma, às vezes ele não tem o mesmo efeito de repercussão que tem a acusação. No entanto, além do direito de resposta, que poderia ser exigido de uma forma compatível, similar à maneira como foi veiculada a informação caluniosa, ele não é o único instrumento de que as pessoas que são vítimas de uma injúria são capazes de recorrer. Existe também o Código Penal, existem também os reparos que podem ser obtidos pela lei comum, não lei específica referente ao jornalismo.
Exato.
Mas, de qualquer maneira, o que eu acho que é importante é que exigir do jornalismo que previamente apure a veracidade de acusações para só depois publicá-las seria manietar o jornalismo de uma forma quase irremediável, porque seria muito difícil você fazer a notícia, que é uma informação sempre muito quente, e quanto mais recente ela for, mais notícia ela é, é muito difícil fazer com que ela seja apurada nos mínimos detalhes, quando em todas as circunstâncias. É claro que quando é uma acusação muito grave e que pode causar um dano muito grande a uma instituição, sim, a uma empresa ou a uma pessoa, os cuidados devem ser redobrados. E uma instituição jornalística responsável faz isso. Então, o que eu acho é que é importante o que a Abrage está fazendo, é digna de aplauso, e o que os outros veículos e as outras instituições estão fazendo é exigir do Supremo que seja mais claro nessa decisão, porque da maneira como ela foi publicada, ela é confusa e ela dá vazão, ela dá margem a interpretações que podem ser extremamente prejudiciais para o jornalismo e, portanto, para a sociedade brasileira.
Sim, e para defender a liberdade de imprensa, de expressão, pode inclusive prejudicá-la, não é? Então, seria essa preocupação central. Por fim, professor, uma última questão, quer dizer, é um assunto importante, a base do trabalho jornalístico, como o senhor bem enfatizou, seria muito prejudicial a esse trabalho, né? A imprensa tem um papel importante, né, na elucidação de fatos, no anúncio de denúncias, enfim. E há canais, portanto, para que se possa defender caso se sinta prejudicada qualquer das partes. É nesse sentido que os países, porque não é uma discussão só aqui do Brasil, neste momento, imagino, né, do trabalho jornalístico, com o avanço das redes sociais, enfim. Outros países estão pensando diferente, muito diferente disso?
Não, sem dúvida, isso não é uma discussão meramente brasileira. Inclusive, a União Europeia acaba de aprovar uma nova lei para assuntos relativos ao jornalismo, com o objetivo de defender mais ainda do que já é defendida na Europa a liberdade de expressão. A liberdade de expressão está passando por uma revolução com esse avanço da tecnologia e com as repercussões que tem as mensagens e as comunicações que são veiculadas por meio das redes sociais.
Sim.
Então, a liberdade de expressão, que tem todo um histórico centenário de defesa em democracias liberais, ela está passando por problemas bastante significativos até nos países e nas sociedades em que ela está mais estabelecida, a liberdade de expressão. Então, é uma discussão de caráter mundial, pelo menos no Ocidente. E o Brasil faz parte desse complexo.
Uhum.
E, portanto, o Supremo, que, como eu repito e ressalto mais uma vez, o Supremo, que tem uma história magnífica nos últimos 20, 30 anos de respeito e de defesa da liberdade de expressão, ele tem o dever de ser mais claro nessa decisão, porque se ela for interpretada de maneira danosa para a liberdade de expressão, como você disse, o malefício será enorme, não só para o jornalismo, mas para a sociedade como um todo e para a democracia.
Professor Carlos Eduardo Lins e Silva, da Escola de Comunicações e Artes do IEA, colunista aqui da rádio, muito obrigado, professor, por sua contribuição nesse tema.
Eu que agradeço, muito obrigado.